Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O Maranhão é um dos estados do Brasil que possui os desafios mais críticos, com cerca de 158 municípios com índice de desenvolvimento humano abaixo de 0,6, nível considerado aceitável pelas Nações Unidas. Dos 217 municípios do estado, apenas os quatro primeiros, São Luís, Imperatriz, Passo do Lumiar e São José de Ribamar, tem índice superior a 0,7. No sentido de propor soluções para esse cenário, uma série de materiais, entre eles artigos e vídeos, estão sendo desenvolvidos. Para falar sobre esse tema, o Rádio Opinião de hoje recebe o professor e pós-doutor em desenvolvimento sustentável pelo Programa de Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão, George Barbosa. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto. Agradeço a oportunidade de disseminar informações.
Satisfação nossa de recebê-lo para falar sobre esse assunto. Qual a importância desse assunto, de se desenvolver esse tipo de assunto?
Nós estamos observando no Brasil hoje que o tecido social está sendo fragmentado. Nós estamos vendo os sintomas dessa fragmentação em todos os momentos. O nível de violência está insuportável. A falta de credibilidade da classe política também já chegou a níveis jamais vistos no país. As campanhas políticas agora, neste processo de pré-eleição, a gente está vendo que existe uma desconexão entre os políticos e as populações e os anseios das populações, e a falta de estratégias de visão desses políticos. Ninguém menciona que vários organismos, no caso especial as Nações Unidas, já estão há alguns anos, desde os anos 60, promovendo a adoção de políticas, de estratégias para promover o desenvolvimento sustentável, que é aquele tipo de desenvolvimento que é duradouro e que iria além dos mandatos das pessoas no Poder Executivo.
Ok. Bem, nesse sentido aí tem a questão ambiental, né, que é muito séria, que é extremamente sensível, né, em todos os sentidos, e a gente vê que até o nosso estado mesmo está em uma situação de desmatamento, enfim, matas ciliares, rios,
queimadas
também, né? E também saiu até recentemente informação sobre ciclovias, né? A gente não tem praticamente quase ciclovias aqui. O senhor é autor aí de materiais para divulgação da importância de se aplicar esse tipo de política. O senhor pode falar um pouco sobre isso?
Sim. Adalberto, a primeira coisa que eu quero esclarecer é que as últimas recomendações das Nações Unidas enfatizam que o desenvolvimento sustentável tem três pilares que precisam ser implementados com a mesma intensidade e para atingir um senso de equilíbrio entre as três dimensões. A mais importante dela é a sustentabilidade sociopolítica. Num nível muito próximo, mas e também de grande importância, a sustentabilidade ambiental. O terceiro pilar é a sustentabilidade econômica. Ações devem ser implementadas nessas três dimensões com intensidades equivalentes, de modo a promover um equilíbrio. Se as ações nessas três dimensões não forem implementadas com a mesma intensidade, você tem um desenvolvimento que não é duradouro. Você pode promover algum tipo de avanço durante o mandato de um executivo, mas depois aquela intervenção se esvai e os impactos não vão ser permanentes.
Não há continuidade.
Não há continuidade. Então, a primeira preocupação é de se entender de que desenvolvimento duradouro só ocorre quando você promove ações e intervenções nessas três dimensões, e sugestões dessas ações e intervenções já foram publicadas pelas Nações Unidas no plano Metas e Objetivos para o ano 2030. Infelizmente, os nossos políticos, tanto no Estado quanto a nível nacional, não estão ou não estão cientes ou não falam sobre o assunto. De modo que o que eu tenho observado são comentários a respeito de sintomas pontuais sem o desenvolvimento de uma visão do que a gente quer que o Brasil seja e, no caso do Maranhão, o que a gente espera que o Maranhão seja, porque o Maranhão tem um potencial incalculável, mas não é, não se leva em consideração que é raríssimo um país como o Brasil ter um estado com potencial do Maranhão que não é simplesmente explorado.
Subaproveitado até.
É subaproveitado, exato.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o professor e pós-doutor em desenvolvimento sustentável pela Universidade Federal do Maranhão, Jorge Barbosa. Ele fala sobre o desenvolvimento da sustentabilidade nos municípios maranhenses. Dando continuidade, por que o senhor acha que isso acontece? Por que esses governos não aplicam? Existe uma dificuldade? É tão difícil assim concatenar esses três aspectos que o senhor muito bem elencou aí, o sociopolítico, né? O ambiental e o econômico?
Adalberto, eu acho que é falta de preparação, de conhecimento. A palavra correta é capacitação para exercerem as funções dos cargos que eles ocupam. Você pode instituir, desenvolver políticas de coleta de votos, você pode usar mecanismos para propagar a sua imagem, mas o que eu tenho observado é que aparentemente há uma falta de capacitação nesses gestores. Capacitação no sentido de, primeiro, conhecimento, segundo, compromisso com a população e, terceiro, como introduzir as ações e intervenções. A minha observação durante esses anos, depois que eu voltei dos Estados Unidos, é de que falta conhecimento a respeito do que fazer e como fazer para atingir resultados desejados.
A gente sabe que tem vários exemplos aí espalhados pelo mundo, né? A China também pode ser um desses exemplos, né? De se equilibrar esse tipo de... esse tripé, no caso.
Sim.
A China é um, mas tem outros.
Tem.
Vários outros?
Vários outros.
A gente pode citar alguns aí?
Pode. A China é um exemplo fundamental do que uma gestão com conhecimento, como uma gestão com conhecimento transforma um país. O outro é a Coreia do Sul. O Japão, a qualidade de vida no Japão hoje é uma das maiores do mundo. A Noruega, por exemplo, tem as maiores reservas financeiras do mundo. É hoje o país mais rico do mundo e implementou medidas baseadas nos mesmos princípios. Isso aqui, o que eu estou falando não é uma questão de ideologia política. Essas recomendações foram assinadas por 197 países, inclusive o Brasil. A informação a respeito de propostas de ações, de intervenções, estão disponíveis na literatura. Eu estou agora preparando um artigo para ser publicado, que eu espero que seja publicado na Revista de Políticas Públicas da UFMA, sumarizando este processo de produção dessas recomendações. Agora, para você implementá-las, você precisa do conhecimento de como adaptar essas intervenções às condições locais do município em questão, o que é prioritário para aquele município, dependendo das condições locais, e o processo de monitoramento, de acompanhamento das implementações. Porque só instituir as ações sem acompanhamento, sem medição de eficácia e de impacto, não funciona, é dinheiro gasto à toa. Agora, eu queria mencionar também de que nas reuniões que eu tenho ido com pessoas representantes dos vários setores públicos do Maranhão, eu sempre ouço o que hoje eu estou considerando como desculpa esfarrapada, que é: oh, nós não temos recursos. Eu quero lembrar de que os maiores sucessos na promoção do desenvolvimento sustentável, esses sucessos foram atingidos pela implementação de ações pontuais, pequenas, de baixo custo, que têm alto poder multiplicativo, de modo que você começa uma coisa pequena aqui, isso se multiplica e, com o passar dos anos, se houver continuidade, o impacto final é aquele que é desejado, que é o desenvolvimento permanente. Essa desculpa de dizer eu não tenho recursos é simplesmente não saber como começar pequeno para atingir os resultados desejados.
É claro que o horário eleitoral, enfim, essas coisas relacionadas a essas propostas dos políticos, de uma maneira geral, em vários níveis, começou agora, bem recente. O senhor acredita que alguém vai tocar de uma maneira objetiva sobre esses assuntos? Ou já tem visto, enfim?
O que eu tenho observado é um interesse de se comunicar com o maior número possível de eleitores que, na sua grande maioria, não tem a condição de conhecimento para avaliar até mesmo as asserções feitas pelos políticos. Então, de maneira geral, eu não tenho visto nenhum político dizendo nós estamos comprometidos com o desenvolvimento sustentável e vamos aplicar as políticas, etc. Não, eu não vejo isso. Eu acho que... Eu sei que, por exemplo, o grupo de um dos candidatos, algumas pessoas na equipe desta pessoa têm conhecimento sobre a existência dessas recomendações. O que eu não tenho visto é uma discussão de como isto pode ser aplicado para voltar a fortalecer o tecido social do Brasil e fortalecer os municípios da nação. Porque os municípios, a grande maioria... No Maranhão, nós temos 32 municípios de DH baixíssimos. E não vejo ninguém comentar isso. Não vejo ninguém dizer o que é que eu posso fazer para reter a população nesses municípios. O que nós estamos vendo é um fluxo migratório de pessoas de capacitação baixa para as cidades grandes, à procura de trabalho para sobreviver, mas sem condições, inclusive, de obter trabalhos com um nível salarial mais alto. Então, eu vejo um desconhecimento e um descaso quase que total dos candidatos a funções políticas.
Para a gente finalizar, a gente precisa tocar no material que o senhor produz. Enfim, vamos falar só um pouquinho sobre isso.
Ok. Eu tenho um blog, depois eu já mandei informação para vocês, depois, por favor, se você puder divulgar.
Sim, claro.
Os endereços. Eu tenho um
blog. O senhor pode divulgar, se
eu
quiser.
Eu não sei de cor. Então, eu tenho um blog dedicado especificamente à divulgação de materiais sobre desenvolvimento sustentável. Além do blog, eu tenho 3 canais, um no YouTube, o outro no Instagram e o outro no Facebook, onde eu posto semanalmente, às vezes um vídeo, às vezes 2 vídeos, discutindo esses aspectos do desenvolvimento sustentável. Eu acabei semana passada de postar 2 vídeos, onde os vídeos eu denomino de conversas sobre desenvolvimento sustentável. Essa última semana eu já baixei 2 vídeos discutindo exatamente esses conceitos e as prioridades já recomendadas e experimentadas em alguns países com muito sucesso. Isso está sendo acompanhado pelas Nações Unidas. No Brasil, existe um escritório em Brasília chamado PNUD, PNUD, que é Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Esse programa dissemina, de alguma maneira, um pouco dessas informações, mas não existe nada na mídia brasileira hoje que esteja produzindo essas informações para consumo público. Eu, inclusive, solicito às pessoas que estão assistindo os vídeos e que estão entrando no meu blog que se comuniquem comigo com perguntas, com dúvidas, porque é através desse feedback que eu posso melhorar a qualidade dos vídeos subsequentes. Esta semana que vem, amanhã, na verdade, eu estou gravando um outro vídeo que vai falar especificamente detalhar sustentabilidade sociopolítica. Nas semanas seguintes eu vou falar sobre sustentabilidade ambiental e depois sustentabilidade econômica. A gente não pode esquecer que sem as ações focando nessas três dimensões, não se tem desenvolvimento duradouro.
Maravilha! Recebemos no Rádio Opinião de hoje o professor e pós-doutor em desenvolvimento sustentável pelo Programa de Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão, George Barbosa. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos. Considerações, por favor.
Adalberto, eu quero primeiro de tudo agradecer a oportunidade de usar mais um mecanismo para disseminar essas informações. Nós temos que fazer, todos nós no Brasil, temos que fazer um esforço para mudar essa situação. Nós não podemos continuar andando para trás como nós estamos atualmente por causa de ideologias radicais, de uma maneira ou outra. Nós temos que entender que nós vivemos num mundo globalizado. Eu dou, inclusive, uma disciplina numa faculdade de negócios sobre globalização. Nós estamos num mundo globalizado. Esta globalização e o capitalismo vão durar neste formato pelo menos por mais 100 anos e nós não podemos ficar atrasados mais uma vez sem acompanhar as mudanças que estão ocorrendo no mundo inteiro. Eu luto pela população brasileira, porque nós temos o potencial, as pessoas são trabalhadoras, mas a gente precisa de representantes nos meios políticos, nas funções políticas, que representem esses anseios da população. Muito obrigado.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.